Sim, senhor. Bom dia a todos, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Nós, enquanto Apifarma, como provavelmente devem ter conhecimento, enviámos a todos os grupos parlamentares da Assembleia da República uma proposta de alteração ao financiamento do Orçamento de Estado da Saúde para 2017. A nossa questão é que quando fazemos uma análise retrospectiva do que têm sido as contas do Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos, temos assistido a um subfinanciamento que se vem, de alguma maneira, avolumando. O Serviço Nacional de Saúde teve, em 2014, um déficit de 249 milhões de euros, em 2015, de 372 milhões de euros, e este ano, 2016, se olharmos para os números, para os últimos números publicados pela Direção-Geral do Orçamento, estaremos provavelmente num déficit que vai rondar entre os 400 e os 500 milhões de euros. Ou seja, a situação não está a melhorar. A verdade é que tem sido dito por diversas fontes, nomeadamente as fontes ministeriais, que o Serviço Nacional de Saúde está subfinanciado, todos sabemos isso. E parece-nos que alguma coisa deveria ser feita, um primeiro passo, no mínimo, deveria ser feito. Se calhar conseguir encontrar uma solução num único momento é capaz de não ser fácil, mas deveria tentar fazer-se alguma coisa. Se olharmos, por um lado, para o peso do orçamento da saúde no orçamento de Estado, o orçamento da saúde é de longe o maior, e se olharmos para o Estado Social, eu diria que para além da educação, de facto, depois os grandes pilares são a segurança social e a saúde. Independentemente das opções políticas, a verdade é que a segurança social acabou por ver, a partir do ano 2000, mais coisa, menos coisa, acabou por ver a sua situação resolvida com uma lei, eu chamar-lhe a lei de meios financeiros, não sei se estou a ser muito preciso. A verdade é que a segurança social conseguiu encontrar um modelo de gestão relativamente controlado, pelo menos no curto, médio prazo. Todos sabemos que, enfim, que há questões que se podem levantar mais a longo prazo, mas a verdade é que no curto, médio prazo as contas estão equilibradas e a gestão da segurança social pode ser feita numa base a mais do que um ano, uma plurianual, e pode ser feita numa base, eu diria, de alguma previsibilidade. Na saúde, de facto, isso não tem. Isso não tem acontecido. Vamos novamente acabar com um déficit muito grande. Esse déficit muito grande, para além de, enfim, de causar dívida, faz subir o estoque de dívida junto dos agentes económicos, os nossos valores, apenas para referir os números da Apifarma, relativamente ao início do ano, final do ano 2015 até ao final de setembro, apontam para mais 200 milhões de euros, uma coisa por aí. Se formos ver os números da DGO, que incluem mais outras entidades, apontam para mais 260 milhões de euros. Portanto, de facto, o sistema está um pouco desequilibrado. Nós, quando olhamos para o orçamento de 2017, vemos o orçamento de 2017 como uma peça meritória em termos de saúde. Há, de facto, aspectos que nos parecem positivos. Por um lado, avança-se com uma verba de 100 milhões de euros para ajudar a resolver o problema da dívida. Avança-se com a consignação do imposto sobre as bebidas açucaradas no valor de 80 milhões de euros, independentemente da bondade, enfim, do criar esse novo imposto, não é isso que está em causa, mas a consignação a ser criado esse imposto, essa sua consignação à saúde, vemo-la como positiva. Como também, obviamente, não querendo pronunciar-nos sobre a bondade do novo imposto sobre o património, a verdade é que a sua consignação à Segurança Social também revela alguma preocupação nessa matéria, se vier a ser efetivada. E é um pouco nesse sentido que nós propunhamos ao Parlamento, aos grupos parlamentares, e aqui com especial relevância à Comissão de Saúde, que relativamente à saúde e face ao seu subfinanciamento, se pensasse não em resolver o problema de uma assentada, mas se pensasse em qualquer coisa que pudesse ser um primeiro passo, um primeiro passo numa lei, sei lá, de programação da saúde, uma lei de meios financeiros, uma lei de bases, alguma coisa que pudessem ser os primeiros passos para isso, no sentido de, a médio prazo, podermos vir a ter uma saúde mais suscetível de ter um modelo de gestão mais confortável, até para as pessoas que a têm que gerir e que a têm que gerir sistematicamente num clima em que o financiamento é insuficiente. E isso obviamente tem consequências. Tem consequências, obviamente, para os agentes económicos. É evidente que tem consequências para quem trabalha na saúde, para todos os profissionais, desde o Sr. Ministro até ao funcionário mais baixo na hierarquia. A verdade é que aqui a insuficiência do financiamento é visível há muitos anos a esta parte. E isso acaba também por se refletir na falta de acesso para os doentes, em determinados aspectos, nomeadamente tecnologias inovadoras, sejam medicamentos, sejam outro tipo de tecnologias. Há claramente um atraso enormíssimo na disponibilidade de inovações, digamos assim, aos doentes. Esse aspecto é claramente visível, que Portugal é dos países mais tardios a aprovar este tipo de inovações. E este tipo de atraso, este tipo de dificuldade de acesso, é claramente algo que prejudica os cidadãos mais desfavorecidos, comparativamente com os seus concidadãos europeus. Qualquer consideração que nós façamos, qualquer comparação que façamos com a Europa, com a OCDE, e nós vamos deixar-vos uma apresentação com todos estes números, todas as comparações que se façam com a Europa, nós vemos que Portugal está muito abaixo das médias, está muito abaixo das médias, conforme o prisma para onde se olha. Nós, de facto, sobretudo após o período de assistência financeira, um dos grandes impactos foi na saúde, um dos grandes impactos foi claramente a saúde e a área do medicamento em particular, e isso levou a que, ao contrário daquilo que vinha acontecendo na Europa, onde o investimento em saúde vinha subindo, até pela evolução demográfica, pelo avanço da tecnologia, pela normalidade, ao fim e ao cabo, eu diria, da evolução da atividade económica, isso em Portugal não aconteceu, e nós estamos hoje mais distantes do que estávamos em termos de saúde, em termos de números de saúde. E, portanto, a nossa proposta não é uma proposta, eu diria, disruptiva, era uma proposta em que, aproveitando as virtualidades positivas do orçamento para 2017, se desse mais um passo que pudesse vir ajudar a suprir o subfinanciamento do orçamento do Serviço Nacional de Saúde a médio prazo. E esse passo seria a proposta de consignação à saúde de 10% do valor do imposto sobre o tabaco. Acho que todos nós estamos de acordo, fumando ou não, mas estamos todos de acordo seguramente que o tabaco claramente não é um benefício para a saúde, e uns mais que outros, não falando da sociedade em geral, se calhar sofrem os malefícios do tabaco, e parecer-nos-ia que era de facto uma consignação, uma alocação extremamente apropriada. Não iria resolver totalmente o problema do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, que só apenas na parte dos medicamentos nós achamos que terá um déficit só para despesa corrente, digamos assim, de cerca de 300 milhões de euros por ano, atualmente, o que leva, como referi, a que de facto haja um grande atraso na entrada da inovação, das tecnologias inovadoras. Não iria, portanto, resolver o problema, mas seria um primeiro passo, dar um sinal de que, de facto, aquilo que as pessoas reputam de mais importante, que de facto é a saúde e o acesso à saúde, enfim, em toda a sua plenitude, que isso pudesse ter um sinal político, que de facto a saúde é importante também para os decisores políticos, para o Parlamento, para o Governo, e que temos a noção de todos, de facto vai ser preciso inevitavelmente investir mais em saúde nos próximos anos. Sr. Presidente, tenho aqui. Temos aí umas apresentações.
Uhum. Isso depois.
Temos várias.
E depois farei chegar aos vários grupos parlamentares.
Pronto.
Não sei se o PSD, neste caso, tem algumas questões a colocar. É bom. Força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Em representação do Grupo Parlamentar do PSD, gostava de vos agradecer esta informação que nos estão a fazer chegar por papel, também a vossa vinda aqui à Comissão de Saúde. Eu devo-vos dizer que ficámos com algumas dúvidas relativamente à questão da dívida. Os valores de que nos falam não coincidem de todo com aquilo que ouvimos aqui do Sr. Ministro nas últimas audições e também não coincidem com os valores que nós encontramos nos quadros do Orçamento do Estado. E, portanto, é o que é, nesse aspecto não vamos comentar mais. Dizer apenas que no que diz respeito à consignação da designada Tax FET, das bebidas açucaradas, os 80 milhões nós também os gostávamos muito de ver algures nos quadros do orçamento, não os conseguimos vislumbrar, ouvimos dizer que são 80 milhões, esperamos que assim seja. No que diz respeito às dívidas, ficámos com uma dúvida. Um dos mapas que encontramos disponíveis, que a fonte é precisamente a Apifarma, tem dados apenas até agosto de 2016 e considerando o que disse relativamente aos mais 200 milhões desde o início do ano, eu presumo que então de agosto até setembro tínhamos passado de 820,6 milhões para 895 milhões. Pelos cálculos e considerando aquilo que o senhor disse. O senhor ministro garantiu várias coisas aqui na comissão e a minha pergunta é se tem alguma garantia por parte do Ministério da Saúde que até ao final do ano, por exemplo, os valores regressarão ao que estava em janeiro de 2016, ou seja, 696 milhões, que é o valor que temos aqui do quadro de 2016. Relativamente, sim, até ao final do ano. E a minha pergunta é se tem alguma garantia disto. Só mesmo para concluir, há uma questão que nos deixou também muito preocupados, que é a questão da disponibilidade dos medicamentos inovadores. Nós já questionámos por inúmeras vezes o Sr. Ministro quanto a este facto, temos ouvido muitas entidades com diversas reclamações neste sentido. O Sr. Ministro garante-nos que não, que está tudo a andar fantasticamente e que os valores que nós tínhamos disponibilizados nos anos anteriores, que também serão garantidos até ao final do ano. Eu gostava de vos ouvir também um bocadinho mais sobre isto. E é tudo para já. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, relativamente à questão das dívidas, como sabem, no acordo que nós temos, enquanto Apifarma, temos assinado com o Governo, nomeadamente com o Ministério da Saúde, o que está estabelecido é que no final, deveria, no final do ano 2016, a dívida por empresa ser inferior àquela que era registada em finais de dezembro de 2015. Ou 2014, mas enfim, 2014 é um preciosismo, eu diria, em 2015. Quando nós olhamos, de facto, para a situação no final de setembro, o que acontece é que uma monitorização feita empresa a empresa, nós temos no universo das empresas monitorizadas, o saldo dessas empresas é superior, só dessas empresas é superior em 170 milhões de euros. Em 170 milhões de euros, a dívida vencida é superior em 170 milhões de euros àquilo que era em dezembro de 2015. É evidente que a senhora deputada tem razão, às vezes estes números são um bocadinho suscetíveis, enfim, de alguma... Mas a verdade é que estes nossos sobre o montante das dívidas relativamente a este número limitado de empresas são reais. E tudo indica que se não for tomada, de facto, daqui até ao final do ano, se não for feito um reforço muito significativo que seja, de facto, alocado ao pagamento de dívidas por parte dos hospitais à indústria farmacêutica, porque o que acontece, como os senhores sabem, é que volta e meia há alocações para reduzir o nível da dívida, mas os hospitais, ao fazerem essa alocação, deixam de fazer os outros pagamentos correntes que vinham fazendo, digamos, normalmente, e, portanto, o resultado acaba por não ser o esperado, o valor vai sempre derrapando aqui e ali. E, portanto, a ideia que nós temos, como digo, relativamente ao universo das empresas que têm o valor acima, são mais 170 milhões. Se olharmos para o total das nossas empresas associadas, eu diria que em final de setembro a dívida é superior em cerca de 200 milhões de euros relativamente ao que existia em dezembro de 2015. É evidente que estes números deverão estar, supostamente, incluídos dentro dos números maiores, mais agregadores, diria eu, da Direção-Geral do Orçamento, que são superiores a isto. Relativamente à questão dos medicamentos inovadores, bom, em termos factuais, No ano de 2015 foram aprovados 29 medicamentos inovadores. Este ano, 2016, e até ao final de julho, foram aprovados 12. E das palavras do Sr. Ministro, mais do que garantidamente, penso, aliás, que não só a nós, mas também em público, aqui aos senhores e aos senhores deputados, o Sr. Ministro disse que iria ter aprovados 50 ou 60 novos medicamentos até ao final do ano. Bom, de julho até agora, em termos formais, ainda nenhum foi aprovado, embora nós estejamos em crer que haverá, sei lá, 5, 6, 7, que provavelmente já estarão aprovados e que hoje ou amanhã ou depois da manhã aparecerão no site do Infarmed. Diga? Não sei, mas a verdade é que o Sr. Ministro...
Dia 14 é a audição do Sr. Ministro aqui na...
Alguma coisa vai estar seguramente no site antes do dia 14. Não os 50 ou 60 que o Sr. Ministro refere, mas a verdade é que o Sr. Ministro refere reiteradamente isso e, portanto, nós temos toda a confiança em que ele vai cumprir esse seu desiderato, até porque ele diz claramente que politicamente não pode ser de outra maneira, vai querer aprovar mais medicamentos este ano do que aqueles que foram aprovados no ano passado. Portanto, nada nos leva a duvidar que esse desiderato não será cumprido.
Não há mais questões? Esta é uma das muitas, é a primeira vez que aqui sobre a minha...
Consigo, é a primeira vez.
Portanto, será a primeira de muitas, por favor.
Eu vou abusar um bocadinho aqui da paciência do Sr. Presidente, mas considerando que não há mais grupos parlamentares, também acho que estamos... É dizer-vos apenas...
Eu já agora, Sra. Deputada, só para conhecimento, eu estas audiências comunico aos grupos parlamentares para se quiser, eu receberei. Mas os grupos parlamentares, se quiserem fazer representar, fazem-se representar. Portanto, teve aqui um senhor deputado do Partido Socialista, logo de início, e ficou o PSD. Pronto. É o que é. Mas só para saberem que comunicámos a todos para cá estarem.
Claro, claro, claro.
Sr. Presidente, é mesmo para agradecer as informações só e dizer que tomámos boa nota da vossa proposta, não é? Nós já tínhamos lido por escrito que chegou ao nosso grupo parlamentar. Também penso que já estará agendada a audiência que pediram ao nosso grupo parlamentar para quinta-feira, se não me engano. Estava apenas para fixar a hora e teremos muito gosto em falar novamente com os senhores sobre estas questões e estes dados que nos trouxeram. De todo vem confirmar aquilo que já eram as nossas dúvidas e no que diz respeito à proposta, tomamos boa nota dela e faremos chegar a quem de direito. Muito obrigada.